Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Falando de Saneamento. Eu me chamo Aimee Gurjão, sou jornalista do Instituto Trata Brasil e hoje eu converso com Evanildo Fernando, professor de literatura, e Edna Cardoso, consultora de projetos. Eles vão nos contar um pouco mais sobre suas trajetórias na área de projetos sociais, inclusive dentro do projeto Brincar para Sanear do Instituto Trata Brasil. Confira o bate-papo.
Falando de saneamento com o Trata Brasil.
Edna, Evanildo, é um prazer tê-los em nosso podcast Falando de Saneamento, para compartilhar um pouco sobre seus trabalhos nos projetos sociais que visam conscientizar alunos de escolas públicas e privadas, além da comunidade de modo geral, sobre a importância do saneamento básico. Evanildo, é um prazer ter o nosso podcast Falando de Saneamento para compartilhar um pouco sobre seu grande trabalho nos projetos sociais que visam conscientizar os alunos de escolas públicas e privadas, além da comunidade de modo geral, sobre a importância do saneamento básico. Contando um pouco, né, sobre o nosso convidado, sobre você, você é professor e trabalha com um projeto de incentivo à leitura e está conosco no projeto Brincar para Sanear do Instituto Trata Brasil. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação. E a primeira pergunta é, conta um pouco sobre sua trajetória profissional e como você se engajou na causa do saneamento básico.
Bem, primeiramente, eu fiquei muito feliz e honrado com o convite para participar do podcast falando sobre saneamento, porque eu sou um ouvinte do podcast de vocês. Como eu trabalho falando sobre saneamento em projetos, palestras, eu sempre busco o site do Trata, o blog, o Instagram do Trata Brasil e o podcast para me informar sobre saneamento básico. Eu sempre fui um aluno de escola municipal e estadual que sempre me envolvi com os projetos de educação ligados à cultura, à educação, à literatura, ao cinema, e comecei a participar de projetos na minha escola, da Fundação Odebrecht, na Bahia. Eu sou do Rio de Janeiro, hoje a Fundação Odebrecht é Norberto Odebrecht, a fundação, e dali eu comecei a trabalhar com protagonismo juvenil. Daí eu fui parar na Eletrobras Furnas, na estatal, onde eu passei a trabalhar com o tema combate ao desperdício de energia elétrica, que era o programa do Procel. E por lá eu fiquei durante 20 anos, trabalhando com o projeto Luz para Todos, é um projeto Furnas Educa, que rodou o Brasil, falando sobre o uso racional da energia e também da água. Olha a água aí já entrando na temática. E foi aí que eu conheci a embaixadora do Trata Brasil e a campeã mundial de ginástica artística, Daiane dos Santos. Que eu sempre fui muito fã da Daiane, então passei a trabalhar com a Daiane no projeto Furnas Educa. O projeto Furnas Educa terminou e a Daiane me falou da importância do Trata Brasil, que eu já conhecia de jornais, e ela falou que eles estavam pensando em criar um projeto para falar sobre saneamento básico nas salas de aula. Então foi aí que eu me envolvi com o tema do saneamento. E como você falou, né, eu sou professor de literatura e trabalho com projetos de incentivo à leitura, com distribuição de livros, contação de história e também trabalho com animação cultural. Então isso é um pouco aí da minha história resumida.
Edna, conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional e como você se engajou na causa do saneamento.
Eu estou no Trata Brasil desde 2009 até 2018. Eu fui funcionária do Trata. Hoje, eu sou prestadora de serviço do Instituto Trata Brasil.
Durante esses anos de parceria, existe alguma história que marcou você em algum desses projetos realizados?
Sim, existe vários projetos, né? Porque cada um tem a sua realidade, né? O projeto que mais me marcou mesmo foi o do semiárido brasileiro. Quando eu me deparei num local muito afastado, onde quase nada chega, e eu me ver ali, né? Eu cheguei a agradecer a Deus pela oportunidade que ele estava me dando, porque eu sabia que muitas poucas pessoas chegariam ali, né? Então, ele foi um dos projetos que mais marcou.
Evanildo, o projeto Brincar para Sanear atingiu milhares de estudantes, como também professores e até mesmo os familiares. De que maneira esses projetos ajudam a conscientizar, principalmente os mais jovens, sobre a importância do saneamento básico?
Então, vamos lá. O segundo episódio do podcast falando sobre saneamento foi com uma pessoa que eu sou apaixonado, que é o Maurício de Souza. E eu sempre, quando estou ouvindo e reouvindo alguns episódios, eu anoto algumas falas, né? E a do Maurício eu anotei aqui e eu vou ler esse trecho do qual ele fala. Tá faltando educação antes de tudo. Faltando orientação, faltando educação ambiental nas escolas, que deveria ser uma aula de primeira necessidade. E hoje, quando você fala em educação ambiental, você aborda tudo. É a questão da água, é a questão do saneamento, é a questão do uso racional da energia elétrica, o desmatamento, de cuidar dos recursos naturais. Antigamente, assim, eu tenho 46 anos, na minha época de aluno, no início da década de 80, a educação ambiental, no livro de ciências, ficava lá no final do livro, era no capítulo à parte. Se desse tempo, o professor abordava o tema de educação ambiental. Com o passar do tempo, com a degradação, com o uso inconsciente dos recursos naturais do nosso planeta, educação ambiental é um tema necessário, que não tem que ficar só preso à aula de biologia, ciências, geografia, história, matemática, português. Tem que ter essa interligação com todas as disciplinas e, principalmente, ser debatido em casa, com os pais, com os responsáveis, com os familiares, numa roda de amigos, num barzinho. Tem que se falar sobre isso, né? Então, assim, o Brincar para Sanear, ele traz o tema do saneamento básico de forma simples, de forma lúdica, né? Sem cansar as crianças, né? E mostra que o saneamento básico, ele é saúde. Saneamento é saúde, traz qualidade de vida. E aí nós também abordamos o tema do uso racional da água, abordamos um assunto que os professores pedem para falar, que é a higiene pessoal. Isso vai desde o banho, desde o cortar a unha, desde a escovação do dente. Aí eu falo de fechar a torneira para escovar o dente, ou então de voltar a usar o copinho que ficava em cima da pia na minha época de criança. Então a gente escovava antigamente o dente com copo. Hoje não, você abre a torneira, numa escovação simples, 2 litros de água, e com um copo de água, 2 litros. Tem uma frase, assim, todos os projetos que eu faço, ligado a qualquer temática, eu procuro seguir uma frase que é atribuída ao Benjamin Franklin, que é assim: diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu poderei lembrar. Envolva-me e eu aprenderei. Então, assim, o Brincar para Sanear, ele quer envolver as crianças, não só os alunos, tanto de escola municipal, escola particular, de projetos sociais, porque o nosso projeto, quando eu falo nosso, que é meu, é do Trata, é da Edna, é de todo mundo, porque levar o saneamento é algo que está no sangue hoje, né? E é envolver os pais, os professores. Teve uma escola que a professora, no final, veio dar um abraço na gente. Olha, obrigado. Hoje eu tive uma aula. E ver como, de repente, eu posso também trabalhar com meu aluno de forma diferente. Porque hoje, é o que nós falamos da tecnologia, é uma concorrência para os professores. E buscar uma forma de trazer o aluno para as temáticas, cada dia está mais difícil. Então, nós buscamos isso, né? Envolver as crianças com o tema saneamento de forma lúdica, de forma simples, e que eles não esqueçam que saneamento básico é saúde.
Edna, um estudo recente divulgado pelo Instituto Trata Brasil demonstrou que temos 2,5 milhões de mulheres que residem em casa sem banheiro e que 24 milhões de mulheres não possuem fornecimento de água regular. Como tem sido a roda de conversa com mulheres, no caso, que estão participando, né, do projeto Brincar para Sanear? E também como a falta de saneamento impacta na vida dessas mulheres? Existe alguma história que marcou você em relação a essas conversas?
O meu tema justamente era esse. Quando a gente se reunia, a gente falava em todos os sentidos e principalmente da importância do saneamento básico. O que é o saneamento básico? Isso rapidamente eu passava para elas. E eu falava dos indicadores, né? Só que, assim, muitas mulheres vivenciaram isso de alguma forma. Tem aquelas que vivenciaram isso lá no passado, onde moravam em áreas que não tinha acesso, e até crianças a gente chegou a falar. Numa das palestras, teve uma menina que levantou a mão e ela disse que na minha casa antes não tinha banheiro. A gente ia até a minha avó para tomar um banho e a gente tinha que depois voltar para a nossa casa. E à noite a gente usava o mato. E hoje não, hoje eu vivo numa casa com banheiro. E eu encontrei senhoras que relatou isso. E eu encontrei uma coisa que me marcou muito. Porque quando eu terminei a palestra, que eu falei das mulheres que não tinham acesso a uma água boa para beber, a um banheiro, a dignidade, uma pessoa esperou todo mundo sair. Quando ela chegou até mim, ela estava chorando. E eu falei alguma coisa errada. Ela me disse não. Eu fiquei com muita vergonha de falar, mas eu achei a minha mãe biológica e a minha mãe vive nessas condições. A minha mãe não tem água, a minha mãe não tem um banheiro e a minha mãe está numa casa caindo aos pedaços. Eu fui criada por outra pessoa, mas essa outra pessoa faleceu, os meus filhos começaram a me cobrar muito, que queriam conhecer a avó, e eu fui procurar a minha mãe biológica. E eu entendi, porque ela me deu, porque ela não tinha condições de me criar. E hoje ela vive com mais dois ou três sobrinhos meus, numa casa sem infraestrutura nenhuma. Sem água, sem banheiro, numa pobreza extrema. E quando você falou, foi como se você tivesse falado para mim. Agora eu tenho certeza que eu preciso ajudar a minha mãe. Então isso me tocou muito, de eu ver ela chorando por isso. E o outro foi no Distrito do Café e na Vila Café, que eu vi as pessoas me dizer que não tem uma água boa para beber, que a água falta constantemente. Isso um grupo de pessoas, as agências de saúde me pedindo socorro, porque a doença é gritante, as doenças relacionadas à falta de água potável e de saneamento básico, são as doenças hídricas, elas são gritantes, elas não têm como nem fazer um exame médico, não tem estrutura de saúde. E isso me tocou muito também, porque as agentes estão ali tentando fazer o trabalho delas e não conseguem, por causa de um sistema que precisa mudar, né? E teve uma pessoa que me disse que não tinha o que comer, que ela tinha ido ali para a escola, mas que as crianças não tinham comido nada.
Perfeito, Edney. Para fechar essa nossa entrevista, manda um recado para os nossos ouvintes.
É que saneamento básico, ele é um direito humano. E quando a gente fala em direito humano, é todo mundo tem o seu direito. E o nosso lema é não deixar ninguém para trás. Então, eu acho que se você tem vive essa realidade, você não sabe a força que você tem para poder reivindicar, se organizar, procurar as outras pessoas que estão dentro da sua comunidade, que vivem a mesma realidade. Né? Eu sempre falo que uma andorinha só não faz verão, mas se tiverem várias andorinhas tentando fazer o mesmo trabalho, tentando buscar um objetivo em comum, que é o acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto, que se posicione, que busque o poder público, que a titularidade do saneamento básico é do prefeito, né? Que vá buscar informação, que entre no site do Instituto Trata Brasil, a gente tem um painel de saneamento, onde de fácil acesso, você tem acesso à realidade do seu município, né? E aí você possa reivindicar, né? A gente tem um marco regulatório do saneamento, que é até 2033 a gente sanear, né, 90% da população levando coleta e tratamento de esgoto e 99% das pessoas com água. Mas a gente só vai conseguir isso se todo mundo se unir e se mover. Principalmente você que está em comunidades vulneráveis, como favelas, como área rural, né? Como comunidades isoladas. Né? Você é de família tradicional, você é indígena, você tem o mesmo direito. Né? E a gente só vai conseguir isso quando todos tiverem o mesmo objetivo, né? Que é ter acesso ao serviço.
Edna, Ivanildo, mais uma vez, muito obrigada. Foi extremamente inspirador ouvi-los. Gostou dessa entrevista? Fique ligado, porque nas próximas semanas tem mais. E não deixe de visitar nosso site oficial, www.tratabrasil.org.br, além de nossas mídias sociais. Um abraço e até a próxima.
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.